A suspensão da República do Gabão das atividades da União Africana e seus órgãos, bem como da Comunidade Económica dos Estados da África Central, até retornar à normalidade da ordem constitucional, foi uma das decisões tomadas pelos chefes de Estado que estiveram reunidos na Guiné Equatorial para avaliar mais este caso político. Longe de refletir uma solução para a estabilidade naquele país, alguns especialistas em assuntos africanos afirmam que as lideranças do continente têm-se revelado incapazes de assumir pragmatismos nas suas posições e falta de moral política para alterar o rumo do continente e das suas populações. A Cimeira de Malabo, convocada na sequência do golpe de Estado ocorrido no Gabão a 30 de agosto último e que depois do presidente eleito Ali Bongo Ondimba apelou à garantia da integridade física do líder do posto e sua família, assim como o asseguramento dos direitos fundamentais em todo o território nacional. Para os analistas que acompanham a situação social e económica da maioria dos Estados africanos, a prática das respectivas lideranças tem sido de se perpetuar no poder, promovendo golpes constitucionais e adiando cada vez mais o sonho das suas populações. O documento da Cimeira Extraordinária da Guiné Equatorial pediu ainda a realização de eleições livres, justas, credíveis e transparentes, que possam ser conferidas pela Missão de Observação Eleitoral da União Africana. Segundo os especialistas contactados pela Voz da América, os processos eleitorais recentemente realizados no Gabão e no Zimbábue foram marcados por violações flagrantes e atropelos à vontade popular, sob o olhar silencioso das organizações regionais do continente. O ministro angolano de Relações Exteriores, Teta António, fala das decisões tomadas na Cimeira de Malabo, mas não aponta soluções para se acabar com os golpes de Estado.
A primeira decisão é em relação à liderança da Cimeira, portanto fica assumir a presidência o presidente Nguema da Guiné Equatorial. A segunda decisão é a suspensão do Gabão, suspensão a exemplo da União Africana, portanto aplica-se também esta sanção em relação ao Gabão suspenso, portanto o Gabão da organização. A terceira decisão é em relação ao CETA. Tendo em conta a situação no Gabão, faz-se, portanto, uma deslocação temporária. Sublinho bem, temporária da sede de Libreville para Malabo. Isso significa que a liderança da Comissão da Comunidade Económica do Estado da África Central e o pessoal essencial passa a trabalhar em Malabo. Então, essas são as decisões essenciais para tomar. Depois há o facilitador, portanto, confirmado o facilitador, o presidente da República Centro-Africana, o professor Arcanjo Toadera, e vai trabalhar com a comissão para falar com os atores no terreno, no Gabão, e portanto, aplicar as medidas que foram tomadas pela organização.
O chefe da diplomacia angolana, que também participou na Cimeira Extraordinária do chefe de Estado na Guiné Equatorial, reafirmou o encorajamento do diálogo inclusivo entre as partes, uma palavra sempre reiterada, mas a prática tem-se revelado contrária.
Portanto, encorajar o diálogo inclusivo, esses todos são tarefas que serão realizadas pelo facilitador. Mas também há um aspecto que é preciso sublinhar, que é o roteiro. O roteiro, portanto, a organização vai entregar ao facilitador, que vai constituir, portanto, a sua Bíblia, digamos, que é para poder fazer esse contacto com as autoridades militares que ocuparam, portanto, que têm que assumir o poder da República Gabonesa. Portanto, esse é o essencial que nós podemos.
Que condições é que permitiriam o Gabão voltar ao seio da SEAC com todos os seus deveres, direitos e deveres?
Ordem constitucional. Está claro na decisão, na declaração final, portanto, no mais breve possível, voltar à ordem constitucional, portanto, com todas as suas componentes, é a condição sine qua non para o Gabão voltar a ter, a usufruir todos os seus direitos, incluindo o direito a participar na organização.
O que é que significaria, nesses termos, a ordem, o regresso à ordem constitucional?
Significa restabelecer os órgãos republicanos, tais como estão conhecidos. Portanto, passar por um processo eleitoral, portanto, justo, não é? Passar por um processo eleitoral que vai eleger não só o seu presidente, mas também os órgãos da República do Gabão. Essa é a ordem constitucional que se pretende.
O regresso dos golpes de Estado em alguns países do continente também é apontado como resultado da falência dos processos democráticos. O especialista em assuntos eleitorais em África, Luís Jimbo, afirma que os processos eleitorais no continente não estão a refletir qualidade democrática e alternância política.
Decorrido mais de 30 anos de democracia, na maioria dos países africanos já realizaram 5 processos eleitorais neste período. O que estamos a assistir é um regime militar republicano por motivo, neste caso, que os processos eleitorais não estão a refletir qualidade democrática e de alternância política no país democrático, é o próprio regime militar do Estado da República que está a usar este argumento para interromper o Estado e exigir dos políticos alternância e tem a sua maioria, o que é preocupante, o apoio populacional.
Luís, aqui a grande preocupação é o facto das próprias organizações, quer subregionais como regionais, e falo concretamente da própria União Africana, consentir esta falta de qualidade dos processos, quer eleitorais, e também da condução dos processos democráticos a nível do continente.
Sim, porque sabe que a União Africana, a Carta de Governação e Eleições da União Africana estabeleceu que os órgãos de gestão eleitoral devem se obter um modelo independente, mas no substrato de ser um espaço de reconciliação na competição política. São poucos Estados-membros que evoluíram para um órgão independente de pessoas que compõem as comissões eleitorais, independente do ponto de vista que não competem o poder. Vêm da sociedade civil ou académicos, são poucos destes, como Cabo Verde, África do Sul, mas na sua maioria criaram um sistema independente com foco reconciliação, ou seja, é independente desde que todos os que estão a competir o poder durante as eleições também se constituem, estão representantes na comissão eleitoral. E é isto que está em causa, é isto que está a falhar, porque na verdade o que está em causa é a capacidade dos órgãos de gestão eleitoral de serem uma instituição capaz de promover transições políticas em que os próprios políticos, as forças armadas e o cidadão aceitem e que gozem de credibilidade para fazer isto. Isto que está em causa profundamente. E a União Africana, naturalmente, respeitando este princípio que ela lançou, de um órgão de gestão eleitoral independente, está preocupada, e aliás, sabe que também por esta via, que os políticos, membros da União Africana, através dos Estados, usam este instrumento para fundamentar de que as eleições foram realizadas por órgãos independentes, foram declaradas por um órgão independente. E por esta via, a União Africana tem toda a legitimidade de aceitar este processo eleitoral. Decorrido mais de 30 anos de democracia, na maioria dos países africanos já realizaram 5 processos eleitorais neste período. O que estamos a assistir é um regime militar republicano por motivo, neste caso, que os processos eleitorais não estão a refletir qualidade democrática e de alternância política no país democrático, é o próprio regime militar do Estado da República que está a usar este argumento para interromper o Estado e exigir dos políticos alternância e tem a sua maioria, o que é preocupante, o apoio populacional.
Luís, aqui a grande preocupação é o facto das próprias organizações, quer subregionais como regionais, e falo concretamente da própria União Africana, consentir esta falta de qualidade dos processos, quer eleitorais, e também da condução dos processos democráticos a nível do continente.
Sim, porque sabe que a União Africana, a Carta de Governação e Eleições da União Africana, estabeleceu que os órgãos de gestão eleitoral devem se obter um modelo independente, mas no substrato de que ser um espaço de reconhecimento conciliação na competição política. São poucos Estados-membros que evoluíram para um órgão independente de pessoas que compõem as comissões eleitorais, independente do ponto de vista que não competem ao poder. Vêm da sociedade civil ou académicos, são poucos. Desde como Cabo Verde, África do Sul, mas na sua maioria, criaram um sistema independente com foco reconciliação, ou seja, é independente desde que todos os que estão a competir o poder durante as eleições também se constituem, estão representantes na comissão eleitoral. E é isto que está em causa, é isto que está a falhar, porque na verdade o que está em causa é a capacidade dos órgãos de gestão eleitoral é serem uma instituição capaz de promover transições políticas em que os próprios políticos, as forças armadas e o cidadão aceitem e que gozem de credibilidade para fazer isto. Isto é que está em causa profundamente. E a União Africana, naturalmente, respeitando este princípio que ela lançou, de um órgão de gestão eleitoral independente, está preocupada, e aliás, sabe que também por esta via, que os políticos, membros da União Africana, através dos Estados, usam este instrumento para fundamentar de que as eleições foram realizadas por órgãos independentes, foram declaradas por um órgão independente. E por esta via, a União Africana tem toda a legitimidade de aceitar.
Uma outra preocupação com o processo democrático em África tem que ver com a independência dos órgãos eleitorais. Para Luís Jimbo, os processos eleitorais no continente estão a ser transformados em meros atos administrativos para quem controla, daí que a sua legitimidade é sempre posta em causa.
Porque todos os órgãos de soberania designaram membros para a comissão eleitoral e até os partidos políticos com assento no parlamento. É independente por este tipo de composição. Em 2017, que vem até de 2012, é independente porque é o parlamento que designa, mas o parlamento designa respeitando a proporcionalidade da representação política dos partidos políticos no parlamento.
Mas depois surgem denúncias da existência de órgãos paralelos que interferem naquilo que é a decisão deste do próprio órgão de administração eleitoral.
Este é um caso à parte de cada caso, mas no essencial é olhar o que a lei determina e fundamenta como independência deste órgão importante que participa no processo eleitoral, que é um processo de soberania, e que a forma e o modelo em que estamos a operacional em África está a transformar os processos eleitorais em puro atos administrativos para quem controla. E quem controla? Quem está no governo. Quem dá o dinheiro para o órgão de gestão eleitoral, quem constrói a infraestrutura, sempre quem está no governo. E é por esta via que ela acaba tendo controle excessivo deste órgão, porque o modelo de independência não está a ser suficiente para promover credibilidade e transparência dos processos eleitorais e a ser uma oportunidade para os militares porem em causa o Estado, interrompendo o Estado, porque a população não tem confiança com gestão eleitoral. Os candidatos não têm confiança nos órgãos de gestão eleitoral e isto dá motivo suficiente, havendo interesse das Forças Armadas, interromper o Estado.
Entretanto, o professor de Relações Internacionais, Kinkinam Tussamba, aponta a irresponsabilidade e a falta de comprometimento dos líderes africanos como causa principal para a ocorrência de golpes de Estado no continente.
Os golpes de Estado a nível do continente africano não é elemento novo. Nós acreditamos esse elemento há bastante tempo. Só nós olhamos aquilo que aconteceu, por exemplo, na República Democrática do Congo, depois da sua independência. Nós estamos a falar realmente que não é um elemento novo. Agora, é bem verdade que...
Mas não sendo um elemento novo, Dr. Kinkinam, o que é que está lá na base, então, portanto, da continuação destes golpes de Estado que As lideranças africanas, inclusive, já abordaram isto em conferências a nível da União Africana, mas não há formas de como evitar e acabar-se com esses golpes.
Então, nós podemos elencar vários elementos, vários motivos. O primeiro elemento em que eu encontro tem a ver com a irresponsabilidade de alguns líderes da nível do continente africano. Muitas vezes nós queremos responsabilizar o Ocidente sobre aquilo que é a nossa responsabilidade. É preciso aqui nós chamarmos a atenção sobre quem assume o destino de um determinado Estado. A responsabilidade recai sobre esta pessoa. Okay? O Ocidente vai aproveitando alguma fragilidade deixada pelos nossos líderes e por meio disto vão tirando vantagem. Mas se realmente existe alguma responsabilidade de quem está a dirigir o destino de um determinado Estado, com certeza evitaria essa situação histórica. Por um lado. Por outro lado, estamos a falar da falta de comprometimento com aquilo que é o bem público. Não existe esse comprometimento. E essa falta de comprometimento leva com que se incite realmente esse próprio Estado. O terceiro elemento para aqui apresentar, estamos a falar das promessas não cumpridas, ou seja...
Essas promessas eleitorais.
Sim, exatamente isso, essa promessa eleitoral, porque é tudo muito bonito. Quando se apresenta as promessas eleitorais para então cativar o eleitorado, e em relações internacionais, tudo isso aquilo que é a pirâmide exatamente do poder, ou seja, eu quero exatamente governar, e chega a véspera das eleições, a pirâmide se inverte.
Kinkinam Tussamba diz também que as decisões tomadas na Cimeira Extraordinária da Guiné Equatorial não vão produzir resultados e critica a postura das organizações regionais devido à sua passividade.
Não se justifica, até mesmo o Brice Nguema, que assumiu hoje o poder, sabe que o líder Obiang Nguema não é a pessoa indicada para conduzir, por exemplo, o destino da organização, fruto realmente das mudanças constitucionais de forma sucessiva que acontecem naquele país. Logo, estamos aqui a olhar algumas medidas, tanto quanto paliativas, que de nada vai mudar. Indica-se, por exemplo, o François Tabera como sendo facilitador para este processo a nível do Gabão. E estamos a falar de um problema interno que a RCA vive. Então, é preciso aqui escutar os acadêmicos, é preciso que se discuta essas situações na academia e existem soluções. E o continente africano continua a pecar de forma muito, muito, muito infantil, na medida em que não consegue prever os conflitos. Okay? Já se discute hoje a questão da gestão, a questão da prevenção de conflitos. É preciso aqui olhar nessa perspectiva. A inoperância dos nossos líderes, porque não estou a ver um Nguema, enquanto presidente da transição, abandonar o poder. Esse é o primeiro elemento. Segundo, não estou a ver um Nguema a trazer realmente essa garantia, fruto realmente da inoperância das organizações regionais a nível do continente africano, que amanhã vão apertá-lo na mão. E há quem já diz, a se me permitir, há quem já diz que esse golpe de Estado há realmente a mão dos próprios africanos, ou seja, há algum movimento por detrás, colocando os jovens à frente disto, okay, recebendo apoio para então fazer ter essas posições. Sim. A outra situação que chama a nossa atenção é esse posicionamento que o Ocidente vai tomar e vai influenciar positivamente, cognitivamente, no continente africano, na medida em que há um divórcio sumido nos países francófonos, onde vão abandonando a França e chamando aqui a Rússia para então assumir um posicionamento tanto quanto mais direto dentro do continente africano e desses países que faço aqui menção, quer Burkina Faso, quer Mali, quer Níger e até o próprio Gabão. Então pensamos que é um assunto que chama a nossa atenção porque afeta de que maneira o crescimento econômico e social de uma população e quando existe até riqueza a nível do continente africano e em alguns desses países.
Kinkinam Tussamba, Luís Jimbo e Teta António foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.